um mundo melhor. O nosso WhatsApp, Rosane, repete aí, 96995218.
E naturalmente os assuntos relacionados à violência já são os primeiros que começam aqui, e sempre que a gente fala de violência no início do programa, o que os ouvintes mandam são os seus relatos. Pode ter certeza, escola, que abriu-se a comporta, dentro de instantes já começam a surgir novos casos. E a revolta dos ouvintes é uma revolta evidentemente generalizada contra esse sistema que não recupera os presos e que libera as pessoas para um regime semiaberto em que, na verdade, é como se dessem a liberdade para esse criminoso antes do cumprimento da pena.
Eu vou repetir um dos dados mais chocantes que a nossa reportagem conseguiu apurar em relação ao regime semiaberto. Em 16 anos, ou seja, de 2000 para cá, 67 mil fugas foram registradas do regime semiaberto. Eu não digo 67 mil pessoas fugiram.
Porque um foge 20 vezes,
né? Então são 67 mil fugas. É uma fuga a cada 2 horas. Do início do programa até o final, Rosane, um preso vai fugir do regime semiaberto aqui no Rio Grande do Sul. Faltam vagas nas cadeias. Existem propostas para mudar a lei. E vem do judiciário uma das propostas mais interessantes. Por isso nós convidamos para conversar conosco nessa manhã a doutora Vera Lúcia De Boni, vice-presidente da AJURES, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Doutora Vera, bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane.
Bom, muito obrigado por nos atender. Qual é a proposta da AJURES ou dos juízes? Os juízes também são contra, querem acabar com o regime semiaberto, doutora Vera?
Escola, primeiro é preciso contextualizar quando essa proposta foi produzida, né?
Uhum.
Há cerca de 3 anos e pouco, ou quase 4 anos atrás, nós temos no Poder Judiciário, coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça, uma espécie de fórum, um espaço onde os juízes que têm a competência sobre a execução penal se reúnem periodicamente. E a crise do sistema prisional, por óbvio, ela não é de hoje, né? Nós sabemos do quanto ela vem se agudizando, mas ela não é de hoje. Dentro desse espaço, nesse fórum, há algum tempo atrás, foram discutidas várias propostas, principalmente também em razão da falta de controle do regime semiaberto. E o Tribunal do Rio Grande do Sul, na época, em documento assinado pelo então presidente, desembargador Marcelo Bandeira Pereira, tomou uma posição. Posição essa que foi externada, inclusive, numa reunião de vários juízes das varas de execução penais do Brasil, um encontro que foi realizado em Curitiba, aonde o que o Judiciário do Rio Grande do Sul levou como sugestão é de que haja uma grande reordenação do sistema de cumprimento de penas e o regime semiaberto efetivamente desapareça. A grande reordenação, tentando ser um pouco mais simples, porque o juridiquês pode nos atrapalhar nessa conversa, né?
Uhum.
É de que os crimes simples, aqueles que não têm violência e que também, por óbvio, não têm consequência morte, eles tenham 1/6 do regime fechado, cumprido, 1/6 da pena remanescente, cumprido no livramento condicional com monitoramento, e o restante tenha o livramento condicional nos moldes atuais. Nos crimes com violência, teria 1/3 no regime fechado, 1/3 da pena remanescente com livramento condicional e, após o livramento condicional, o livramento nos moldes que existe atualmente.
Como é que seria, doutora Vera, o livramento condicional monitorado?
Fica mais fácil.
É.
No roubo, por exemplo.
Uhum.
O roubo que hoje tem, como média, 6 anos de pena, o cidadão que foi condenado por roubo fica 1 ano no semiaberto e vai para o aberto com domiciliar, porque nós não temos mais vaga no semiaberto. Na prática é isso que está acontecendo. Pela proposta, o condenado por roubo com pena de 6 anos ficaria 2 anos no fechado e 1 ano e 4 meses com monitoramento eletrônico, e depois ele iria para condicional. Ou seja, para os crimes com violência e os crimes com consequência morte, nós teríamos penas maiores fechadas, e para os crimes simples ou aqueles sem violência ou consequência de morte, nós teríamos menos gente dentro do sistema prisional. O resumo da proposta, Rosane, pode nos trazer penas mais severas no seu cumprimento para aqueles crimes que efetivamente são os crimes de consequência grave para a população, que é o crime que nos atinge diretamente, que é o crime da violência contra a pessoa, é o crime que tem essa violência da invasão no cotidiano humano, que é o crime de roubo, que é o crime de homicídio, que é o estupro, e tiraria do sistema prisional essas consequências dos crimes sem violência. Alertando que o que tem por como base esta proposta é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional a lei dos crimes hediondos na parte que determinava o cumprimento de 2/3 da pena no regime fechado.
Uhum.
Então, de posse dessa decisão do STJ, que é o que baliza hoje o cumprimento das penas, do STF, perdão, que é o que baliza o cumprimento das penas, é que esta proposta foi estruturada. É preciso destacar que ela foi estruturada e como proposta inicial pelo colega Sidney Brususka, que todos conhecem, é um colega com a larga experiência na vara de execução penal em Porto Alegre. Ela foi referendada à época por todos os juízes das varas de execução penal de Porto Alegre, também foi referendada pelo próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em documento assinado pelo então presidente, o desembargador Marcelo Bandeira Pereira, e também foi acolhido no simpósio que reunia todos os juízes da vara de execução penal, ou pelo menos boa parte de representação de juízes de varas de execução penal do Brasil todo, encontro que aconteceu em Curitiba.
Doutora Vera, faz 3 anos que vocês apresentaram essa proposta. Quais foram os avanços que ela teve?
Ela foi apresentada também, escola, numa audiência pública no Congresso Nacional, aonde se discutia a questão do sistema prisional, e dali para frente nós não temos mais notícia.
Isso faz quanto tempo? Quanto tempo os juízes não têm mais notícia disso, doutora Vera?
No mínimo 3 anos.
No mínimo 3 anos, certo. Bom, isso é a proposta?
Isso com pesar.
Uhum, sim,
porque a questão do sistema prisional, ela não é uma questão gaúcha.
Uhum.
O fracasso do semiaberto não é uma questão apenas do Rio Grande do Sul e do sistema rio-grandense. Ele é um fracasso de um modelo que acho que tinha uma perspectiva de uma boa promessa quando ele foi pensado dentro da lei de execução penal, mas que pela total ineficiência dos estados e dos seus gestores estaduais, ele não conseguiu ser um modelo a ser utilizado. Dizendo isso, me parece que constatado o fracasso, nós já deveríamos ter tido no Congresso Nacional pelo menos um olhar mais cuidadoso para essa questão.
Doutora Vera, o senso comum, ele tem aquela ideia de que tudo é fácil, assim, que os juízes são coniventes com os bandidos, porque soltam mesmo, sabendo que não existe vaga no regime semiaberto, e no próprio fechado faltam vagas, o que outros, digo isso a partir das mensagens que recebemos aqui no WhatsApp, ou então que a solução é muito simples, implanta a pena de morte, mata todo mundo e se resolve. Eu queria que a senhora explicasse melhor por que essa proposta ela não é branda com os criminosos, como as pessoas estão entendendo, achando que para os criminosos ela é melhor do que esse sistema que existe hoje.
Para o crime grave, Rosane, essa proposta ela vai endurecer as penas. Nós vamos ter pessoas mais tempo fechado do que nós, no regime fechado do que nós temos hoje.
Quer dizer, hoje um homicida, por exemplo...
Na pena de homicídio, que em regra ela não é reconhecida como pena simples, ou seja, dificilmente fica nos 6 anos. Se ela tiver 10 anos, esse condenado vai ficar no mínimo 5 anos fechado.
Hoje ele fica ele cumpre 1/6 da pena e vai para o semiaberto.
Cumpre 1/6 e vai
embora. Se tiver comportamento, bom comportamento, né?
Então o que nós estaríamos, entre aspas, tocando? Nós estaríamos trocando uma superpopulação carcerária que hoje está presa e mal presa, porque não é uma população que possa trazer efetivo confronto para a sociedade, efetiva insegurança, que eu acho que hoje quando a gente fala em pena, nós estamos clamando por segurança pública. E que eu tenho repetido isso, O apenamento por si só não vai resolver a questão da segurança pública, ela é muito maior do que isso.
Uhum.
Nós precisamos investir em políticas públicas de segurança pública preventiva, mas tratando exclusivamente do viés da pena, que é o que nos move hoje na nossa conversa. Essa proposta, ela vai trazer penas maiores para quem está com condutas mais graves e tira de dentro do sistema penitenciário aqueles que não precisariam estar. Hoje nós temos uma grande massa no sistema penitenciário que é, por exemplo, aquele traficante que é exclusivamente traficante, não estou falando do traficante envolvido com homicídio, envolvido com roubo. O traficante puro e simples, que é aquele que a gente chama no jargão de
coluna, né,
policial, do mulinha.
Uhum.
O que leva e traz é o camarada que não tem importância alguma dentro da hierarquia do tráfico. Hoje os dados de reincidência nos mostram que esse traficante, ele não volta. A reincidência dessa população é de não retorno ao sistema prisional. Então ele já teria, por si só, uma grande possibilidade de não precisar cumprir uma pena fechada.
Doutora Vera, diante dessa situação do sistema prisional e com a falta de vagas aqui no Rio Grande do Sul também, com muita frequência, a justiça tem determinado prisão domiciliar. Né, a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Isso tem funcionado e mais do que isso, a justiça tem, em alguns casos, dado prisão domiciliar por realmente falta de vaga para pessoas que deveriam mesmo estar presas?
A minha experiência, escola, é do relato dos colegas das varas de execução penal. Eu preciso deixar claro que nunca trabalhei nelas.
Uhum.
Mas por óbvio, acompanho, até porque trabalho também com privação de liberdade na fase. Trabalhava, agora estou fora da jurisdição por estar na vice-presidência da Júri. Bem, o que eu quero te dizer com isso? A concessão do regime aberto, quando não há vaga no semiaberto, isso hoje está determinado, inclusive, por decisão de tribunal superior.
Uhum.
É, aquela discussão que durante muitos anos vocês da imprensa também acompanharam bem de perto, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, numa determinada Câmara, entendia que sim, não havendo mais vaga no semiaberto, tinha que passar o preso que tinha esse direito diretamente ao regime aberto, e outra Câmara que dizia que não, que deveria aguardar no fechado. Obviamente, isso é uma violação de direito. E se o cidadão alcançou, o apenado alcançou o direito ao regime semiaberto e não há a vaga, ele vai pular essa etapa, o que, por óbvio, também é prejudicial para tudo. E hoje os tribunais superiores já afirmaram que o apenado não pode ser prejudicado pela falta de vaga no sistema. Se o sistema não dá conta, se o governo do estado não dá conta, se o poder executivo não tem competência suficiente para garantir que todos os presos do regime semiaberto, que ainda existe, estejam em locais que sejam adequados e que existam as vagas, esse preso não pode ser responsabilizado pela ineficiência do governo do estado.
Agora, doutora Vera, faz muito tempo que a gente convive, entra governo, sai governo, isso não é exclusividade de um nem de outro, com uma omissão, uma clara omissão, e falo aqui das esferas estadual e federal, porque existe uma política penitenciária nacional que não funciona. E nada acontece com o executivo. O judiciário não teria como ser mais efetivo nessa cobrança, ou não teria como dar uma participação maior na solução desse problema?
Rosane, o judiciário tem feito, na verdade, as três alternativas que tu perguntas, né? A efetividade do judiciário, ela passa pelo sistema de fiscalização do sistema prisional. Hoje mesmo é notícia dada por vocês de que a colega Sonali acabou de interditar, então, de forma total, mais uma casa prisional do Rio Grande do Sul, embora tenha dado uma primeira oportunidade ao estado para interditar parcialmente, interditando apenas entrada, mas com a possibilidade de troca de presos, para que não houvesse mais um estrangulamento do sistema. Nós tivemos também, e isso não é desse governo, é de governos anteriores, um investimento que o próprio judiciário avisou que não ia funcionar, que foi a construção de Canoas. E o Tribunal de Contas do Estado, em 2009, apontou ao governo do Estado da época E, portanto, como tu bem disseste, não é um problema deste, é um problema de muitos governos de Estado, mas que este particularmente também não fez nada e não apresenta proposta de fazer, dizendo que, uma vez construído Canoas, isso quem disse é o TCE, não haveria agentes penitenciários para operar Canoas. A realidade está posta, Canoas está lá, está fechada, em Canoas tem mais de 2.000 vagas.
E
o judiciário, por sua vez, já tomou uma decisão política, ainda na gestão do desembargador Aquino, de que parte daqueles recursos que são recolhidos da condenação das penas pecuniárias vai ser, sim, destinado ao auxílio no sistema prisional. Nós já temos exemplos disso. Em Lajeado, o colega Johnson entregou uma casa prisional, está lá, está construída, está nova, e que também não está em funcionamento porque não tem agente para operar.
Esse caso é surreal, doutora, porque ele foi feito com uma parceria entre o Judiciário, o Ministério Público e empresários locais que construíram.
Na verdade, exatamente.
Construíram a cadeia. Construíram.
Está pronta? Está pronta e está bonita. Por incrível que pareça, não se pode chamar cadeia de bonita, mas dentro do contexto horroroso, perverso, insalubre que nós temos, é uma casa prisional adequada. E que já deveria estar servindo aquela comunidade, porque aquela comunidade colocou o seu próprio recurso. Os empresários colocaram o seu próprio recurso. O judiciário deixou de destinar recursos, por exemplo, falando da área que atuo, para cuidar de crianças e adolescentes, para cuidar de preso. Porque esse dinheiro poderia ter sido destinado para outras inserções que o judiciário entendesse também importantes. Tanto que nós, na área da infância, já solicitamos ao tribunal e fomos atendidos de que uma parcela do recurso das penas pecuniárias também possa ser destinado para a recomposição de abrigos, para que a gente possa ter um acesso a uma parte dessa verba. Mas boa parte dela, na sua larga maior parte, ela está sendo destinada à construção do sistema prisional. Só que o judiciário não pode contratar gente.
Uhum.
Não é tarefa nossa e nós não podemos fazer isso. Então nós vamos chegar talvez num momento em que vai sobrar dinheiro, vai ter casa construída, porque isso nós já temos hoje, e as casas vão estar fechadas. E os presos vão estar empilhados e nós vamos continuar discutindo se tem ou não tem que ter semiaberto.
Doutora Vera Deboni, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela entrevista e por nos ajudar a compreender esse tema tão complexo.
Ele é um tema de compreensão realmente muito difícil para nós todos, escola. Para nós, os operadores jurídicos, nós também gostaríamos de poder ter um diálogo maior com a sociedade, maior com os outros operadores jurídicos. Sei que o Ministério Público também tem essa mesma preocupação. Nós estamos pensando e tratando com o Ministério Público para podermos fazer um diálogo, trazer um seminário, uma conversa pública sobre isso, mas nós precisamos de verdade é de respostas do Poder Executivo.
Muito obrigado, doutora Vera.
Bom dia a vocês, é sempre um prazer.
8h37, precisamos de respostas. Vou ficar com a última frase da doutora Vera, que é muito importante. Nós precisamos de respostas do Poder Executivo. Faz um pouquinho mais de um mês que o governo Sartori lançou um pacote de segurança pública, Rosane de Oliveira. Quais são os efeitos até agora?
Eu não os vi, escola. O governo lançou, a gente anunciou aqui que o governo lançaria o pacote, se enrolou mais de um mês para lançar esse pacote. Quando lançou, até foi durante as minhas férias, eu voltei e o que eu recebo aqui dos nossos ouvintes é: cadê as nomeações que o governo prometeu? Cadê as soluções que estavam previstas naquele pacote? Dá o desconto que eu tive essas duas semanas de férias, mas eu não as vi.
Eu endosso.
Bom, tu estava aqui, né, acompanhando. É. As pessoas perguntam, cadê essas promessas? A gente sabe que o Estado não tem dinheiro, a gente sabe que o Estado vive uma situação financeira caótica, a gente sabe que o Estado vai pagar os salários parcelados pela sexta vez consecutiva, agora começa o pagamento na sexta-feira, sabe tudo isso. Só que bom, a segurança foi dito aos gaúchos que seria prioridade, que para a segurança haveria exceções, e essas coisas ainda não começaram a acontecer. E tu sabe também que nomeia uma pessoa, não é assim, nomeia hoje, ela começa a trabalhar amanhã.
Tem treinamento,
tem todo o processo, tem treinamento, burocracia, exame médico, toda uma burocracia. E no caso dos policiais militares, aí já não estamos falando de presídios, eles são nomeados para fazer o curso ainda.
Sim, 6 meses.
Então, antes de 6 meses, eles não estarão nas ruas. Não existe uma solução simples e muito menos simplista como as pessoas acham. E aqui são dezenas de mensagens das pessoas simplesmente dizendo... põe pena de morte.
Ah, sim.
Não é uma coisa simples assim. E no caso, ou dizendo que os bandidos só têm regalias, não sei o quê. Não, os presídios são o que existe de pior no Rio Grande do Sul. Quem conhece presídio e escola conhece isso muito bem, porque fez várias reportagens lá dentro. Sabe que não tem como sair coisa boa daquilo. A pessoa que se recupera depois de sair de um presídio, passando por aquelas condições lá, é porque tem muita boa vontade.
É verdade também, nós estamos aqui cobrando o governo Sartori, que é o governo da vez, mas é verdade também que os governos anteriores fizeram muito pouco pelo sistema prisional. E fico também com uma outra discussão que eu acho que é importante. Há 3 anos está dormitando lá no Congresso uma proposta para terminar com o regime semiaberto, nos moldes em que o judiciário entende ser a mais eficiente, tornando mais severas as penas para crimes mais violentos ou crimes violentos e menos severas, né, liberando pessoas que cometeram crimes não tão graves. Por que não andou ainda? Por que essa proposta não foi colocada em discussão e até, quem sabe, colocada em votação? Eu sei que tem uma outra proposta alternativa, essa que está sendo liderada pelo grupo do deputado Giovanni Cherini, que se manifestou ontem aqui. Mas, Rosane, por que parou? Essa é uma proposta do judiciário, a proposta técnica, a proposta de quem está operando no dia a dia esses casos aí.
Eu tenho um palpite de por que parou. É só um palpite. Parou porque o senso comum idealiza e acha assim, não pode liberar quem cometeu pena leve em liberdade condicional, porque tem que endurecer para tudo e tem que botar todo mundo na cadeia e tem que deixar apodrecer na cadeia. É assim que as pessoas raciocinam. Só que não se constrói presídio, não tem vagas suficientes, aí os juízes não têm onde colocar as pessoas. Aí vem um ouvinte que não se identificou. Não, se identificou assim, é o Alceu lá de Caxias. E diz o seguinte: enquanto os governadores acharem que construindo presídios vão resolver o problema, isso é um grande engano. O problema começa a ser resolvido construindo escolas. Alceu, meu caro, esse é um lugar comum, é um clichê que se inventou. Escola tem que ter, a Constituição obriga que os governos municipais ofereçam a educação infantil, que o governo estadual ofereça a educação básica, as prefeituras, enfim, os governos têm essa responsabilidade. Nós não temos problema de falta de escolas no Rio Grande do Sul. Pelo contrário, nós temos vagas em escola.
Sobrando.
Nós temos até sobrando, porque a Natália tem escola que fecha por falta de alunos, não é problema de construir escolas. O que nós temos é que oferecer uma educação melhor, esse é outro departamento. Valorizar os professores, esse é um outro departamento. Mas não é assim, constrói escola e não constrói presídio. E faz o que com os condenados se não construir presídios? Não, Alceu, tem que construir presídios sim, tem que ter escola. Tem que melhorar as escolas, mais do que construir, tem que melhorar as condições das escolas. E construir presídios, sim, senhor, para que os juízes tenham para onde mandar esses presos.
Bom, são 8h42, a gente vai continuar debatendo esse tema, tem outras propostas aí que estão em torno disso, mas fundamentalmente o nosso foco aqui é a extinção do semiaberto, um sistema que faliu, um regime do sistema prisional que está falido e está sendo responsável, ou é responsável, pela criminalidade, pela insegurança, pelos altos índices de criminalidade que a gente vê hoje e sente aqui no Rio Grande do Sul.
Nessa linha das soluções fáceis, também tem muita gente que diz, é simples, privatiza os presídios. Privatizar os presídios parece uma coisa assim muito mágica. Privatiza os presídios, está resolvido. Também não é assim. Porque privatizar o presídio significa o quê? Quem vai pagar a conta? A empresa privada constrói e administra. Eu não sou contra. Eu acho que é uma experiência que tem que ser tentada diante do fracasso do setor público. Agora, é o seguinte, para isso precisa ter dinheiro para pagar a empresa privada que vai gerenciar o presídio. Não custa barato para o Estado. Não é simplesmente assim, entrega e deixa que eles façam o que quiserem. Onde houve privatização de presídios, o que acontece? O Estado tem que pagar por isso. Né, paga uma parte, tem a possibilidade dos presos trabalharem, essa é outra história, e eu sou defensora incondicional. Nossa. Do trabalho, acho que o trabalho do preso tem que ser obrigatório, não é assim, o preso escolhe se quer trabalhar em troca de redução de pena, não, tá na cadeia, tem que trabalhar, mas trabalhar onde? Aquilo que a gente comentou aqui ontem, no Presídio Central não tem onde trabalhar. Então tem que construir cadeias ligadas a distritos industriais próximos para que os presos possam ali trabalhar.
Bom, são